Não sei, não lhe posso neste momento dizer o que é que foi feito em termos de ações. Seguramente que esse assunto foi sendo analisado e incorporado no processo de supervisão do BES. Porque, vamos lá ver, a supervisão é um bocado, ou muito, um processo de avaliação dos riscos que tem de ser abrangente, isto é, tendo a olhar para os riscos todos da instituição. E, portanto, tem de ser feita nesse contexto. Não, enfim, não há supervisão feita olhando para este facto, olhando para aquele, olhando para este. É preciso integrar isso tudo, não é? E ter uma ideia de qual é o risco que a instituição apresenta com base em toda a informação que conhecemos. E, em função disso, avaliar também se a situação de capital do banco é ou não suficiente para cobrir esses riscos, não é? Basicamente, a supervisão é isso, é procurar um equilíbrio entre os riscos da instituição e o capital que a instituição tem para cobrir esses riscos. Se isto estiver assegurado, em princípio, e se as regras, enfim, de prudenciais relativamente ao rácio e solvabilidade estiverem devidamente apuradas, o que provavelmente nem sempre é o caso, como sabem, depois da crise o rácio e solvabilidade cresceram enormemente, e se cresceram é porque se entendeu que os rácios anteriores eram insuficientes para cobrir os riscos em situações mais críticas, como foram as de crise que vivemos a partir de 2008, e nós, sobretudo, a partir de 2010. Mas, portanto, voltando à questão do aumento dos limites com Angola, esse assunto seguramente foi sendo analisado, e foi sendo analisado na perspectiva da supervisão consolidada do grupo, isto é, na medida em que os riscos tomados pelo BESA Angola estivessem devidamente a ser considerados, o problema do financiamento do BES Lisboa a Angola não era um problema específico. Quando muito ele era um indício de uma atividade que se estava a desenvolver, que estava pouco suportada em captação de recursos internos, depósitos em Angola, e que estava mais suportada em recursos vindos do exterior. Podiam ser da casa-mãe ou podiam ser buscados no mercado internacional. Mas, portanto, era indiciadora de um tipo de atividade do BESA que captava poucos depósitos e tinha aplicações em crédito, na sua maior parte, de algum vulto em Angola. Desde que o risco dessas aplicações estivesse, o risco, devidamente avaliado e incorporado na avaliação do BESA, o problema não era um problema. E na altura, portanto, a perspectiva que era dada era essa. Em termos de supervisão consolidada, as linhas de crédito do Banco Nacional, do Banco BES Nacional ou BES Angola, não eram uma preocupação. Era um indício, deviam ser um indício, sobretudo em termos de crescimento, portanto tem toda a razão, mas isso foi acompanhado e foi analisado.
Esta matéria acontece ao mesmo tempo que o BES, que o Grupo Espírito, o Banco Espírito Santo, vai aumentando a sua exposição à parte não financeira. E isto, o relatório, aliás, menciona isto, cria-se uma situação do jogo do gato e do rato. O que é que recorda deste período e porquê é que não se atuou, eventualmente, mais cedo, uma vez que, por exemplo, já em 2010, o Banco de Portugal tinha parceiros internos que diziam que havia o recurso a práticas menos transparentes por parte do Banco Espírito Santo relativamente à sua exposição ao Grupo Espírito Santo?
A questão da exposição do BES ao Grupo, a entidades não financeiras do Grupo, digamos que era talvez a preocupação principal da supervisão no momento em que eu cheguei. Portanto, não só isso se traduzia em procurar informação sobre essas entidades não financeiras, isto, digamos, para incorporar essa informação na avaliação do risco da instituição, mas sobretudo através do instrumento do controle dos grandes riscos, ou do limite aos grandes riscos. Porque, na realidade, Esse era o instrumento que havia para limitar essa exposição. E, portanto, a questão da transparência, pois, é uma questão mais ampla, porque, digamos que era uma segunda questão relativamente ao Grupo Espírito Santo, a sua complexidade que diminuía a transparência. Era difícil de analisar com aquela teia de relações, isso tornava difícil de analisar. Isso, aliás, tornou-se um objetivo, depois da supervisão, procurar que o grupo simplificasse a sua estrutura. O que veio a acontecer, julgo eu, em 2012, portanto, isso entrou nas preocupações da supervisão e começou a traduzir-se em ações práticas em 2012, na altura em que, julgo eu, se começaram a pedir planos de simplificação do grupo e de reestruturação do grupo, começando pelo BESI, salvo erro, o Banco de Investimento. Mas repare que isso acontece, de alguma forma, a partir do momento em que o Banco de Portugal começa a ter um argumento forte para forçar o BES a fazê-lo, que foi o BES ter apresentado, ele próprio, uma proposta de alteração de estrutura que envolvia, entidades em Inglaterra, e que o Banco de Portugal aproveitou, pois, sim senhor, vamos analisar isso, mas então vamos fazer aqui uma simplificação do grupo. E ela começou aí e prolongou-se daí para a frente, até no momento em que eu saí, julgo que estava em curso ainda esse processo de simplificação do grupo.
Uma das perguntas que eu gostava de lhe fazer é se considera que, quando entrou no DSP, os recursos humanos que tinha à sua disposição eram insuficientes para o trabalho que a supervisão tinha.
Quando eu entrei, não tive essa noção. Mas, porque tinha assumido como responsabilidade ou como desafio justamente avaliar isso, procurei fazê-lo de várias formas. Visitei, por exemplo, o Banco de Espanha, tentei inteirar-me de qual era a dimensão que eles tinham, como é que estava organizado isso tudo, pouco depois de ter assumido funções. Julgo que discuti isso com alguns colegas de outras supervisões europeias. E, finalmente, algures, não sei se ainda em 2011 ou 2012, entrámos num exercício de benchmark feito por uma empresa consultora de benchmarking de entidades de supervisão. Tinha uma dúzia de entidades e, portanto, eram comparadas, tomando em conta as dimensões, etc. E uma das conclusões desse benchmark foi que nós estávamos, em comparação com os outros e em média, com uma insuficiência, ou com os nossos custos, os recursos, digamos, aplicados na supervisão, estavam, já não me recordo bem, mas julgo eu, 40% ou mais por cento abaixo daquilo que era o standard, digamos assim, dos nossos parceiros. Esse trabalho depois teve continuidade num trabalho de redimensionamento que, na realidade, acabou por se traduzir num aumento da volta dos 40% no recurso do departamento. Isto é, o departamento na altura tinha 180 pessoas. Quando eu saí ainda não estava, mas pouco tempo depois passou para a dimensão que tem hoje, praticamente, que acho que é 240 pessoas. Portanto, a resposta à sua questão é: havia, de facto, um subdimensionamento. Não foi coisa que eu me tivesse apercebido desde logo, mas sentia-se não apenas ao nível dos recursos humanos, mas ao nível da direção. Portanto, eu tinha dois diretores adjuntos e senti que a carga de trabalho que recaiu sobre mim, de acompanhamento de toda essa atividade das 400 instituições ou entidades que estavam a ser supervisionadas, das quais todos os dias recebia, enfim, uma quantidade grande de notas informativas, relatórios, propostas, era carga demasiado para um diretor poder tomar em simultâneo com as funções de gestão do recurso, isto é, todas as funções da cadeia hierárquica, pessoal, enfim, todas essas coisas. E, portanto, não admira que, entretanto, essa situação tenha sido também alterada e hoje, segundo sei, o departamento tem 4 diretores adjuntos, tem um diretor e tem 4 diretores adjuntos.
Sr. Deputado, agradecia terminar.
Vou só fazer uma última Obrigada. Questão. Portanto, relativamente àquilo que nos disse, posso então tirar a ilação de que a dimensão do DSP na altura pode ter condicionado o trabalho da supervisão? E uma última questão relacionada com as carteiras de crédito do BES, qual era o trabalho que a supervisão fazia no controle das imparidades ou das provisões que eram realizadas relativamente aos negócios do Banco Espírito Santo?
Eu aí posso responder em termos gerais o que é que eu me lembro que o banco fazia em matéria de controle de imparidades. Eu julgo que fazia, trabalhava em duas frentes. Uma era uma frente de, digamos, análise setorial, olhando para o conjunto de instituições bancárias e fazendo comparações entre bancos, enfim, e tentando detectar através dessa via onde é que poderia haver situações de desvios, digamos assim. A segunda era especificamente relativamente a cada um dos bancos, tinha inspeções que cobriam a área das imparidades e através das equipas permanentes e olhando para situações que poderiam aparentar revelar alguns problemas em termos de contabilização de imparidades.
Muito obrigada, doutora. Sr. Doutor, tem a palavra agora a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Vasco Pereira. Nós temos pelo menos evidência a partir do relatório Costa Pinto que o Banco de Portugal tinha uma noção muito clara e muito lúcida dos problemas estruturais e sistémicos do Banco Espírito Santo e do Grupo GES e da dependência de um em relação ao outro. Eu vou dizer pelo menos desde 2008, mas não me admira que tivesse sido anterior a ela. E, portanto, declarações de que o Banco de Portugal começou a agir e que os resultados fizeram sentir em 2013 parecem-nos um bocadinho parcas, tendo em conta a dimensão do problema e a dimensão da informação que o Banco de Portugal tinha. Em 2008 e 2010, nessa altura, há notas internas que dão conta da necessidade de subir o patamar de consolidação para a ESI. Há uma discussão jurídica sobre isso. Na verdade, o mais impressionante não é a discussão jurídica, eu compreendo que haja prós e contras. O que é impressionante é que o Banco de Portugal pede à ESI para elaborar notas consolidadas, à ESI não, ao BES, e o BES diz, não fazemos. E como não fazemos, não se fez e nunca houve notas consolidadas da ESI. Em 25 de fevereiro de 2011, e acho que essa é a razão pela qual foi aqui chamado esta comissão de inquérito, estou surpreendida que a questão tenha surgido até aqui, no dia 25 de fevereiro de 2011, há uma nota interna que fala das vantagens e desvantagens da subida de patamar de consolidação para a ESI, como digo, é uma discussão que tem prós e contras, mas diz outra coisa, diz que o mais importante seria que a sede do grupo passasse de Luxemburgo para Portugal, porque isso permitiria um outro tipo de controlo do grupo. Esse parecer, segundo sabemos, tem um parecer da hierarquia imediatamente acima, favorável, no dia 1 de março, e depois desaparece da estrutura até junho de 2013. Segundo nos dizem, esse parecer nunca chegou ao vice-governador Pedro Duarte Neves, porque o Dr. Vasco Pereira nunca o entregou. E eu gostaria de saber o que é que aconteceu a este parecer.
Permita-me que faça aqui uma ligeira introdução sobre como é que eu, pelo menos, procurei fazer a gestão da supervisão a nível do departamento. E a questão é a seguinte, como eu já referi há bocado, deparei-me com uma situação em que todos os dias me caíam documentos, relatórios, notas informativas sobre uma quantidade de instituições, das mais diversas naturezas. E, portanto, instituí como prática, até para eu aprofundar o meu conhecimento e mais rapidamente tomar conhecimento das instituições, instituí como prática reuniões semanais da direção com as coordenações relativamente a cada uma das áreas dos bancos. Aquilo, portanto, a supervisão que nós chamámos direta, que era aquela que tinha o acompanhamento e a responsabilidade de cada uma das instituições, estava organizada em núcleos técnicos, que tinham um coordenador. Esses núcleos tinham 6 técnicos, 5, 6, 7, no caso do BES eu julgo que eram 6, portanto havia um núcleo especificamente para o BES, para o grupo BES, que tinha um coordenador, que reportavam a um coordenador de núcleo, que reportava a um coordenador de área, que por sua vez reportava à direção. E, portanto, a prática que eu instituí foi